Eu quero convidar agora os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Nós vamos retomar a passagem de Tiago, que nós consideramos, ou começamos a considerar há dois domingos. Abram as suas Bíblias, irmãos, em Tiago, capítulo 1. Há dois domingos nós lemos do verso 19 até o verso 21. Hoje, eu quero ler com vocês do verso 22 até o verso 25. Tiago, capítulo 1, do verso 22 até o verso 25. Todos encontraram? Vamos ler todos juntos, tá bom? Todos a uma só voz. Tiago, capítulo 1, do verso 22 até o verso 25, diz assim a palavra do Senhor. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, louvamos o Teu nome pela Tua palavra lida. E agora nós pedimos que o Senhor fale a cada pessoa presente aqui nesta igreja. Pai bendito, trabalhe por Teu Espírito na nossa mente e no nosso coração. Conceda-nos, ó Deus, a graça de entendermos exatamente qual é o sentido da Tua Palavra e, compreendendo o sentido da Tua Palavra, que o Senhor também, ó Deus, nos dê a resolução necessária para vivermos da exata maneira como o Senhor nos diz aqui. Não permita, ó Deus bendito, que este seja apenas mais um sermão ouvido por nós. Não permita, ó Deus, que as palavras que ouviremos agora caiam no esquecimento, mas que elas sejam traduzidas na vida de cada pessoa presente aqui. Que cada pessoa aqui, ó Deus, saia verdadeiramente interessada em aplicar, em viver, de acordo com os santos preceitos aqui exarados. Em nome de Jesus, ó Deus, é que nós rogamos esta graça. Em nome de Jesus é que nós pedimos a Tua assistência à ação do Teu Espírito em nós, hoje e eternamente. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele vai continuar o assunto que foi também visto por nós há dois domingos. Nós continuamos aqui, irmãos, observando o que Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo, nos ensina a respeito do perigo do auto-engano. Nós observamos que esta é uma preocupação sempre presente no ensino de Tiago. Tiago deseja que os seus leitores não caiam no pecado do auto-engano. E por isso, volta e meia, Tiago vai advertir-lhes dizendo: não enganeis a vós outros. Cuidado para não agirem assim, porque se vocês agirem dessa forma, vocês estarão enganando a si mesmos. E na ocasião passada, nós observamos que Tiago vai nos dar uma primeira orientação para testarmos a validade da nossa fé, para testarmos a genuinidade da profissão de fé que fizemos e assim sabermos se, de repente, não estamos enganando a nós mesmos. Até aqui, meus irmãos, nós tivemos uma ideia da nossa qualidade de cristãos para concluirmos se de fato e de verdade nós somos verdadeiros servos de Deus ou não. E nós vimos que a primeira evidência de um crente autêntico, de um crente legítimo, é que ele recebe, ele acolhe com mansidão a palavra de Deus. Mansidão é uma atitude de submissão à soberania divina demonstrada por meio do que a Bíblia afirma como sendo a vontade do nosso Deus. Então essa é a primeira característica ou a primeira evidência de um verdadeiro crente. Ele recebe, ele acolhe a palavra de Deus com mansidão. E, meus irmãos, diante dessa verdade bíblica, nós podemos perceber que existe uma enorme quantidade de pessoas que estão enganando a si mesmas, que estão enganadas a respeito de si mesmas, a respeito do seu relacionamento com Deus. Nós sabemos que todos os seres humanos desfrutam de um relacionamento pactual com Deus. Mas nós precisamos lembrar que existem dois aspectos do relacionamento pactual entre o Senhor Deus e os seres humanos. De um lado estão as pessoas que desfrutam das benesses do pacto, que se encontram desfrutando de um relacionamento íntimo e amoroso com Deus. São aquelas pessoas que foram real e verdadeiramente salvas por Jesus Cristo, que vivem em santidade prática e diária, que unem vida e piedade, que fazem do culto comunitário aos domingos o ápice da sua devoção e da sua adoração ao Senhor. Mas do outro lado, meus irmãos, estão as pessoas que recebem não as benesses, mas as maldições do pacto, que estão num relacionamento não de intimidade de amor, mas de ira e condenação com Deus. São aquelas que não foram real e verdadeiramente salvas por Jesus. São aquelas que em sua vida diária separam profissão de fé e piedade. São aquelas que vivem na iniquidade, que passam a semana inteira distantes de Deus e que aproveitam o momento da adoração coletiva, o momento da adoração comunitária, para entrarem em uma espécie de catarse. Quando as emoções são atiçadas, quando as suas consciências são silenciadas com uma falsa esperança e com uma ilusão de que são crentes. Jesus nos advertiu sobre essas pessoas. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. No verso 22, Jesus nos disse que no último dia, essas pessoas, elas dirão: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? No verso 23, irmãos, leiam o vaticínio duríssimo que essas pessoas ouvirão do Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus, apenas a fala de Jesus, leiam comigo: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, meus irmãos, a primeira evidência do verdadeiro cristão é que ele acolhe, ele recebe com mansidão a palavra de Deus. Ele recebe a palavra de Deus com uma postura humilde e submissa, aceitando, acatando o que Deus diz, ainda que venha a doer. O verdadeiro crente, quando acolhe com mansidão uma palavra dura vinda da parte do Senhor, ele ainda assim pode ter a convicção de que Deus é um Pai infinitamente amoroso. E tendo relembrado as verdades que nós vimos, eu quero pedir que vocês olhem agora para o trecho que vai do verso 22 até o verso 25. Porque aqui, meus irmãos, Tiago vai nos apresentar a segunda evidência do verdadeiro crente em Jesus Cristo. Ele vai nos ensinar que o verdadeiro crente é aquele que coloca a palavra de Deus em prática. Vamos ler juntos mais uma vez do verso 22 até o verso 25. Diz assim a Sagrada Escritura: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aí no verso 22, irmãos, que eu peço que vocês observem, no verso 22, as palavras de Tiago vão se assemelhar muito às palavras de Jesus Cristo na conclusão do Sermão do Monte. Se você abrir a sua Bíblia lá na conclusão do Sermão do Monte, em Mateus, no capítulo 7, nos versos 21, 24 e 26, Jesus vai dizer o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Verso 24: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Verso 26: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Você deve observar que o tom de Tiago é o mesmo tom de Jesus Cristo. Aqui no verso 22 de Tiago, capítulo 1, irmãos, Tiago vai falar principalmente sobre a prática da palavra de Deus. E o que você pode aprender daqui, e isso é até óbvio em certo sentido, é que não basta ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela também deve ser praticada. E apesar de isto ser óbvio, irmãos, ainda existem muitas pessoas que possuem uma ideia equivocada, achando que apenas ouvir um bom sermão ou apenas participar de um estudo bíblico é o que vai fazê-las crescer e o que vai fazê-las receber a bênção de Deus. Mas Tiago vai nos dizer que não é o ouvir, antes é o praticar que vai redundar em crescimento espiritual. Um comentarista disse algo interessante. Ele chegou a dizer que muitos cristãos têm o costume de marcar as passagens das suas Bíblias, mas a Bíblia nunca marca as suas vidas. Meus amados irmãos, sempre que a Bíblia fala do simples ouvir como algo insuficiente, ela vai atrelar o simples ouvir à desobediência. Porque para a palavra de Deus, o simples ouvir a palavra e não praticá-la consiste em desobediência contra Deus. Deus não quer apenas entreter os nossos ouvidos. A intenção do Senhor é transformar as nossas vidas por meio da sua palavra. E eu peço que vocês abram as suas Bíblias na carta aos Hebreus, porque o autor aos Hebreus vai associar o simples ouvir à desobediência. Abram em Hebreus capítulo 2, do verso 1 até a primeira parte do versículo 3. Hebreus capítulo 2, do verso 1 até o início do verso 3. Vejam que o autor aos Hebreus diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Observem, meus irmãos, que as verdades que foram ouvidas, elas precisam ser agarradas com uma firmeza cada vez maior. Aqui o autor aos Hebreus está dizendo que as verdades ouvidas, elas precisam ser postas em prática, pois do contrário, isso se constituirá em negligência. E quem apenas ouvir sem praticar, estará passiva de receber justo castigo divino. Meus irmãos, infelizmente, existem pessoas que ouvem a proclamação das verdades divinas, só que no final do culto vão embora como se a palavra de Deus não lhes tivesse falado nada, como se não tivessem ouvido nada da parte de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 2 e no verso 13. Observe o que o apóstolo Paulo afirma. Romanos, capítulo 2, verso 13. Romanos, capítulo 2, verso 13. Leia comigo. Diz assim a palavra do Senhor: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Eu não vou entrar no mérito da discussão se a salvação é pela prática da lei ou pela graça. Isso é desnecessário, porque nós já ouvimos inúmeras vezes e já lemos que a salvação é pela graça. O que eu quero aqui, irmãos, é simplesmente chamar a atenção de vocês para a primeira parte do verso 13, quando Paulo diz: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. O simples ouvir a palavra, não colocá-la em prática e imaginar que se é justo diante de Deus, se constitui em grave engano. E é contra esse engano, meus irmãos, que Tiago adverte. É por isso que ele vai dizer: tornai-vos, pois, praticantes da palavra. E Tiago dá essa ordem aos seus leitores, porque certamente, meus irmãos, eles não vinham colocando a palavra de Deus em prática. Provavelmente aqui nós temos a raiz da deficiência dessas pessoas. Se você ler desde o início do capítulo 1, você vai perceber que os leitores de Tiago estavam com grandes dificuldades em suportar as provações, em enfrentar as tribulações. Provavelmente aqui você tem a explicação para isso. Essas pessoas não praticavam a palavra, e não praticando a palavra, quando a provação chegava, elas não sabiam o que fazer. Os leitores de Tiago tinham fé em Jesus Cristo, mas não colocavam em prática as implicações dessa fé. Eles precisavam se tornar praticantes. E o interessante é que se você avançar para o capítulo 2, e eu peço que você faça isso, no capítulo 2, Tiago vai advertir os seus leitores mais extensamente, a partir do verso 14, a respeito da inutilidade da fé sem obras. Aqui ele já os exorta a serem praticantes.
Tiago emprega o termo praticantes, meus irmãos, para falar de alguém que obedece à palavra de Deus, praticando os seus preceitos, fazendo o que a palavra de Deus manda, em contraste com aquele que é um mero ouvinte e que é negligente em obedecer à Escritura. De acordo com a palavra de Deus, é inútil ser um mero ouvinte da palavra. Não é errado ouvi-la, obviamente. Errado é ouvi-la e não praticá-la. É ouvir a palavra e não obedecer à palavra. Observem aí no texto de Tiago, irmãos, do verso 23 ao verso 25. Do verso 23 ao verso 25, você tem a explicação do porquê é inútil apenas ouvir a palavra de Deus e não praticá-la. Veja que Tiago vai explicar o motivo da inutilidade disso. Ele diz, observe, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então aqui Tiago diz o porquê. E vejam que ele vai fazer uma comparação. Ele vai dizer que você, ouvinte da palavra de Deus, você é como um homem, enquanto que a palavra é como um espelho. E um detalhe ao qual você deve estar atento é que os espelhos da época de Tiago eram completamente diferentes dos espelhos que nós temos hoje. Naquele período, meus irmãos, os espelhos, eles eram feitos de metal. A imagem não era tão nítida. E exatamente por isso, o metal tinha de ser polido constantemente. Outro detalhe é que o espelho não ficava pendurado à parede, mas ficava em cima de uma mesa. A pessoa tinha de se curvar sobre a mesa e olhar para baixo para poder se enxergar no espelho. E o que Tiago quer que você entenda é que o propósito de um espelho é o autoexame. E por esse motivo, se você ouve a palavra de Deus, mas não a pratica, você é semelhante a um homem que se olha no espelho, mas logo esquece da situação da sua aparência. Você vê, se você apenas ouve e não pratica, você vê o quão feio, você vê o quão desarrumado está, mas não faz absolutamente nada em relação à sua aparência. Pode ser que você seja alguém que constantemente ouve a palavra de Deus e por meio dela chega a perceber a feiura do teu coração, chega a perceber o quanto a tua vida está em descompasso, o quanto a tua vida está desalinhada com a vontade de Deus, mas mesmo percebendo isto, mesmo vendo isto, não faz absolutamente nada em relação a isto. Não toma nenhuma atitude em direção a uma mudança de vida. Meus irmãos, qual é o objetivo de alguém constantemente se olhar no espelho, senão para logo em seguida ajeitar a sua aparência? Qual é o objetivo de alguém que olha a todo tempo no espelho para ver a sua aparência, senão retocar aqui e ali os defeitos que o espelho revelou? Então saiba que somente ouvir sermões, apenas atender a pregações, assentando-se sobre exposições bíblicas, ainda que de forma regular e atenta, este é um exercício infrutífero que não salva ninguém se você gosta apenas de ouvir e não faz absolutamente nada para praticar. Meus irmãos, qual é a finalidade de ouvirmos a palavra de Deus, se não para corrigirmos os nossos erros, senão para sermos instruídos e encorajados a fazermos o que é correto? Se você não coloca em prática aquilo que você ouve quando a palavra de Deus é pregada, o que pode ser dito de você? Se esta é a tua situação, você é igual ao povo de Israel nos dias do profeta Ezequiel. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 33. Ezequiel 33. Veja do versículo 30 ao versículo 32. Ezequiel 33, do verso 30 ao verso 32. Eu vou ler e peço que você acompanhe. Diz assim o texto: quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas o quê? Mas não as põem por obra. Pois com a boca confessam, professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Percebam, meus irmãos, o povo de Deus se reunia para ouvir a palavra de Deus por meio do profeta Ezequiel. E o povo gostava do que ouvia. A pregação de Ezequiel era agradável. Ela era como canções de amor. Mas o povo não praticava o que ouvia. O povo não colocava em prática a palavra que ouvia. Mas, irmãos, o mais terrível nessa palavra do Senhor ao profeta Ezequiel é o que aparece no versículo 33, observe. Leia comigo, verso 33, diz assim: mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Você pergunta: o que era que estava vindo? O que era que viria? Veja o verso 29, leia comigo. O verso 29 diz, todos juntos: então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto, por todas as abominações que cometeram. O ensinamento aqui é óbvio, meus irmãos. Se nós ouvimos a palavra de Deus, mas não a colocamos em prática, se não obedecemos àquilo que a palavra de Deus nos ensina, no dia em que a mão disciplinadora do Senhor se encontrar sobre nós, certamente recordaremos das coisas que ouvimos e que não consideramos devidamente. E isso já tem acontecido muitas vezes. Pode ser que você recorde de situações nas quais você ouviu alguma instrução da palavra de Deus, nas quais o Senhor falou com você por meio das Escrituras, e você não atendeu, você não colocou em prática, e o sofrimento veio, a disciplina veio, e quando ela chegou, você lembrou do que ouviu, e lamentou não ter feito, e lamentou não ter obedecido. Ah, se eu tivesse obedecido, quem dera poder voltar no tempo e fazer diferente, quem me dera retornar e fazer o oposto do que eu fiz, certamente isto jamais teria acontecido. Esta era a causa da superficialidade da fé dos leitores de Tiago. Eles ouviam a palavra de Deus, mas não a praticavam. Eles não consertavam aquilo que estava desmantelado em suas vidas. E por isso eles eram frágeis na sua fé. Eu pergunto a vocês, meus irmãos, o que pode ser dito de nós? E quanto a nós, membros desta igreja local, que semanalmente temos ouvido a palavra do Senhor sendo pregada, estamos nós em melhores condições do que os leitores originais de Tiago? Será que, semelhantemente ao homem que se olha no espelho, você vê que está despenteado? Que está com uma sujeira nos teus dentes, com remela nos olhos, e não faz nada para consertar a tua aparência? Será que pelo espelho da palavra você não tem visto a feiura do teu coração, a negridão das tuas ações, e a despeito das incontáveis instruções que tem recebido da palavra de Deus, será que você não tem feito nada? O Salmo 19, no versículo 10, vai nos dizer que os mandamentos do Senhor são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Será que nós temos valorizado a palavra de Deus ao ponto de considerá-la como mais valiosa do que tudo mais no mundo? Nós valorizamos a palavra de Deus, irmãos, mais do que a oportunidade de ficar em casa descansando após um dia de trabalho. Mesmo que naquela noite a igreja esteja reunida para estudar as Sagradas Escrituras, será que nós valorizamos a palavra de Deus a este ponto? Nós valorizamos a palavra de Deus mais do que a oportunidade de ganhar dinheiro no dia do Senhor? Mesmo que o nosso trabalho não se enquadre na categoria de uma obra de necessidade e misericórdia? Meus irmãos, nós fazemos um compromisso da mente em relação àquelas coisas que nós mais valorizamos. Nós guardamos na memória e no coração aquilo que é importante para nós. Nós vivemos de acordo com o que é importante para nós. É desalentador perceber como em muitas e muitas ocasiões facilmente nós esquecemos daquilo que ouvimos quando a palavra de Deus é pregada. Eu aproveito, meus irmãos, este último domingo do ano de 2023 para lembrar a todos vocês que nós temos sido expostos à palavra de Deus. Não é apenas a palavra que tem sido exposta, nós temos sido expostos à palavra de Deus domingo após domingo. Mas como temos agido? Nós temos ouvido sobre piedade. Temos ouvido sobre santidade. Temos ouvido sobre zelo pelas coisas de Deus. Sobre amor pela igreja. Amor uns pelos outros. Temos ouvido sobre compromisso com o serviço do Senhor. Temos ouvido sobre zelo pelo dia do Senhor. Mas o que nós temos feito? Como temos agido? Várias vezes aqui nós já ouvimos sobre Hebreus, capítulo 10, do verso 19 ao verso 25. Várias vezes nós já lemos e já ouvimos a partir desta palavra a respeito da realidade espiritual por trás do culto. Que o culto é um doce e precioso privilégio que nos foi dado pelo sangue derramado do nosso Senhor Jesus. E que quando nós entendemos o que é o culto, a última coisa que passa pela nossa mente é nos ausentarmos injustificadamente do culto. Mas o que é que nós insistimos em fazer domingo após domingo? nós continuamos considerando outras coisas mais importantes, mais valiosas do que o culto ao Senhor, ou à noite, ou amanhã, ou pela noite, ou pela manhã. Esse é um exemplo claro do que significa apenas ouvir e não praticar a palavra de Deus. Volte para Tiago 1, veja o verso 25. No verso 25, Tiago nos apresenta um contraste. Leia comigo o verso 25, diz assim, todos juntos, irmãos. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Vejam, meus irmãos, que Tiago fala, mais uma vez, de uma bem-aventurança. Ele fala de um estado de bênção e de uma condição muito maior que a mera felicidade. Às vezes a gente diz assim, o que é ser bem-aventurado? Ah, ser bem-aventurado é o mesmo que ser feliz. Não, bem-aventurança, de acordo com a definição bíblica, é algo maior, é algo melhor, é algo além da felicidade. E é sobre isso que Tiago fala agora. Ele fala de alguém que é bem-aventurado. Lembre da informação sobre os espelhos no primeiro século. Eles ficavam na horizontal, sobre a mesa. Então, quando Tiago fala aqui do homem que considera atentamente, Tiago continua fazendo uso do exemplo do homem que se olha no espelho. A ideia de considerar atentamente é a ideia de alguém que se abaixa para examinar devidamente o que vê no espelho. Então você se olha no espelho, você vê que há algo que não está correto, você vê que há algo que está errado com a tua aparência, e então você se abaixa, você chega mais próximo do espelho para poder ver melhor. Considerar atentamente, meus irmãos, é a ideia de alguém que se debruça sobre algo. E veja que, de acordo com Tiago, esse debruçar-se é sobre a lei perfeita, a lei da liberdade. Tiago está aqui falando da palavra de Deus na sua inteireza. E como judeu que era, Tiago considerava que a palavra de Deus, ela é uma lei, ela é uma Torá. E mais, uma lei perfeita. Isso nos lembra das palavras de Davi no Salmo 19, no verso 7, quando ele declarou, a lei do Senhor é perfeita. E por que que a lei do Senhor é perfeita? Meus irmãos, há uma relação interessante entre o Salmo 19, verso 7 e o texto de Tiago. Davi diz que a lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. Já Tiago vai nos dizer que, além de perfeita, a lei do Senhor é a lei da liberdade. A lei do Senhor é perfeita porque é por meio dela que o homem experimenta a verdadeira liberdade. Isso não quer dizer que é porque você obedece à lei que você é salvo, mas quer dizer que a palavra de Deus liberta você da tirania do pecado e de falsos deuses que exigem a tua devoção. A palavra de Deus te liberta da superstição, da falsa religiosidade, da ansiedade pecaminosa. A verdadeira liberdade consiste, é o que Tiago quer que você entenda, a verdadeira liberdade consiste não em independência, não em autonomia, mas em liberdade de tudo mais para viver para Deus. Essa é a verdadeira liberdade. E é isto que a palavra de Deus nos dá. E, meus irmãos, além de se debruçar sobre a palavra de Deus, também é preciso, de acordo com Tiago, perseverar nela. Aí, no versículo 25, A palavra traduzida como persevera não é a palavra comumente traduzida para perseverança. A palavra traduzida aqui significa continuar praticando. Tiago não está falando apenas de algo que você tem paciência em experimentar, mas algo que você pratica de modo ativo. É algo que você continua fazendo e faz uma vez após outra, nunca deixando de lado, nunca desistindo, nunca deixando de praticar. Meus irmãos, o homem que não se retira logo de diante da palavra de Deus, mas que se demora lendo e meditando na Escritura, o homem que se debruça sobre ela, que insiste, que luta, que persevera em colocar em prática o que ela diz, este homem, e apenas ele, de acordo com Tiago, será bem-aventurado no que realizar. Abra sua Bíblia no Salmo 1, porque essa declaração de Tiago nos lembra a linguagem do Salmo 1. Abra lá. Salmo 1. Leia comigo do verso 1 até o verso 3. Salmo 1, do verso 1 ao verso 3. Leia comigo, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vejam agora, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Esse será bem-aventurado no que realizar. Mas qual é a condição para ser bem-aventurado em tudo que realizar? A condição, meus irmãos, é não ser um ouvinte negligente. Essa é a condição. Tiago fala aqui do ouvinte que ouve a palavra de Deus, mas rapidamente esquece daquilo que ouviu. Ele ouve, mas negligencia a prática daquilo que ouviu. Ele até gosta de sermões. Ele até gosta de ouvir grandes pregadores. Ele até se encanta com belas aplicações. Mas aquilo que ouve entra por um ouvido e logo sai pelo outro. Esse esquecimento, meus irmãos, como bem nos lembra o puritano Matthew Poole, implica não apenas não conseguir lembrar das verdades que temos ouvido, mas não praticá-las. Isso é muito claro quando você compara o ser ouvinte negligente com ser um operoso praticante. Se você deseja ser bem-aventurado no que realizar, a condição é não ser um ouvinte negligente. Eu quero encerrar, meus amados irmãos, eu quero concluir trazendo agora à memória de todos vocês as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e do apóstolo Paulo. Em várias ocasiões, Jesus disse aos seus discípulos que não fazer aquilo que ele ordena não é de nenhum proveito. Jesus disse que, na realidade, quem não faz aquilo que ele ordena não pode ter a pretensão de chamá-lo de Senhor. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 6 e no verso 46. Observem a pergunta feita pelo Senhor Jesus Cristo. Lucas, capítulo 6, verso 46. Leia comigo, diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Ele está dizendo: quem não faz o que eu ordeno, não pode me chamar de Senhor. Ele também fala daqueles que são verdadeiros que são os seus verdadeiros amigos. Abra no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 14. Veja quem são os verdadeiros amigos de Jesus Cristo. João, capítulo 15, verso 14. Leia comigo. Diz assim: Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Vá também para o capítulo 8 de João. João, capítulo 8, verso 31. E veja quando é que nós damos provas de que somos discípulos de Cristo. João 8, verso 31. Diz assim, todos juntos mais uma vez: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus. Quando é que você pode ter a certeza de que é verdadeiramente discípulo de Cristo? Quando você permanece na palavra dele. Abra também em Romanos, mais uma vez, no capítulo 2, no verso 13. Porque Paulo, mais uma vez, vai nos afirmar que apenas ouvir a palavra de Deus e não praticá-la não é de nenhum valor diante de Deus. Romanos 2, verso 13. Leia comigo mais uma vez, diz assim: Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Veja, você não é justificado porque obedece à palavra de Deus. Na realidade, a tua obediência à palavra de Deus é um distintivo claro de que você foi justificado. Então você não pode reivindicar ser alguém justificado se a tua vida é caracterizada por desobediência à palavra de Deus. A conta não fecha. Permitam-me dirigir-me a vocês de modo bem direto, irmãos. Eu quero perguntar a cada um de vocês: o que você tem a dizer a respeito da tua vida depois de ouvir tudo isso? O que você pode dizer sobre a tua vida diante de Deus após ouvir as palavras de Tiago soando como uma trombeta aos teus ouvidos? Que desculpas você pode apresentar a Deus por não ser um ouvinte atencioso, por não ser um operoso praticante da sua palavra? Meus irmãos, eu gostaria também que você considerasse o exemplo dos nossos irmãos do passado. Aqueles que, de modo pejorativo, foram chamados de puritanos, mas que foram conhecidos como pessoas do livro vivo, que amavam a Escritura. E é interessante que mesmo aqueles que não gostam dos puritanos são obrigados a reconhecer que, mesmo com os seus erros e excessos, nunca houve uma geração tão devotada à palavra de Deus. O pastor Joel Bick diz sobre eles o seguinte: eles amavam, viviam e respiravam as Escrituras, apreciando o poder do Espírito que acompanhava a palavra. Consideravam os 66 livros das Escrituras como a biblioteca do Espírito Santo, a qual havia sido graciosamente legada a eles. Enxergavam as Escrituras como Deus lhes falando, da mesma forma que um pai fala com os seus filhos. Eles viam a palavra como a verdade na qual podiam confiar e descansar por toda a eternidade. Viam as Escrituras como o poder do Espírito para renovar suas mentes e transformar suas vidas. Eu gosto muito, meus irmãos, de uma afirmação que o pastor batista Charles Spurgeon faz a respeito de John Bunyan, o autor de O Peregrino. Ele diz: se você chegasse a cortar uma veia de John Bunyan, ao ver o sangue escorrer, você perceberia que o sangue dele era biblíneo. Porque tudo que ele fazia, todos os seus pensamentos, todas as suas cogitações, tudo era por meio da palavra. Então ouçam, meus irmãos, o que eles também têm a lhes dizer e recebam como conselhos preciosos. Ouçam o conselho de Thomas Watson, que falou a respeito do futuro das pessoas que, como diz Tiago, negligenciam a prática da palavra de Deus. Thomas Watson disse: terrível é a situação daqueles que vão para o inferno carregados de sermões. E são muitos, meus irmãos. Por isso, abandonem toda a apatia em relação à palavra de Deus. Abandonem qualquer indiferença. Saiam daqui, retornem para os seus lares, adentrem a 2024 resolvidos a obedecerem a Deus. Um pastor chamado Henry Smith, ele afirmou o seguinte em uma pregação na igreja que ele pastoreava. Ele disse: nós sempre deveríamos colocar a palavra de Deus diante de nós como um guia e acreditar em nada além do que ela ensina. Amar nada além do que ela prescreve, odiar nada além do que ela proíbe, fazer nada além do que ela ordena. Thomas Watson também falou sobre como nós devemos fazer uso da palavra de Deus. Ele disse: venha até a palavra com apetite santo e com coração pronto para aprender. Sente-se sob a palavra atenciosamente, receba-a com mansidão e misture-a com fé. Então retenha a palavra, ore sobre ela, pratique-a e fale com outros a respeito dela. Meus irmãos amados, sejamos praticantes da palavra de Deus. O que é que ela nos diz sobre a piedade? Coloquemos em prática. O que é que a palavra tem a nos dizer sobre os nossos papéis como homens, mulheres, esposos e esposas? O que é que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre o nosso papel como pais? Submetamo-nos e coloquemos isso em prática. O que é que Deus tem nos falado na sua palavra sobre perdoarmos uns aos outros? Obedeçamos. O que Deus tem nos falado sobre amarmos uns aos outros, sobre nos considerarmos uma família? Vamos obedecer. O próprio Senhor Jesus Cristo afirmou em João 13, verso 17: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Que as vidas de vocês, meus irmãos, sejam guiadas pelas Escrituras, que a Bíblia seja vista e impressa nas suas vidas, façam o que ela manda. Afinal de contas, que bem fazemos se o que falamos e se as nossas ações não são conforme as Escrituras? Que vantagem nós temos se não usamos a palavra e se não regemos as nossas vidas por ela? Meus irmãos, que não desonremos o Evangelho, vivendo vidas que contradigam as Escrituras. Que o Senhor nos ajude neste novo ano. Que o Senhor nos faça melhores e mais dedicados servos, mais comprometidos com a Sua palavra. E não só em 2024, mas daqui e até a eternidade. Que Ele, pois, nos abençoe hoje e sempre. Amém. Vamos orar.